Boa noite, bem-vindo à Universidade Aberta. Hoje vamos ouvir o programa da disciplina Civilizações Pré-Clássicas, intitulado Arqueologia no Médio Oriente como Fonte Histórica. Neste programa, produzido em 1995, vamos ouvir um diálogo entre a professora doutora Maria José Ferro Tavares e o professor doutor António Augusto Tavares.
Nós, no outro dia, falámos da importância da arqueologia para o estudo das civilizações pré-clássicas. É o facto que o professor Tavares foi também um arqueólogo no Próximo Oriente. Fez escavações em Beersheba e em Atula, como aluno e assistente na École Biblique et Archéologique Française, o professor andou pelo Egito, onde sei que inclusive até se encontrou com a Agatha Christie, andou pela Mesopotâmia, onde esteve em Ninive, em Nimrud, e gostaria de saber, como arqueólogo que foi e docente que é, e investigador também nestas áreas, porque é que a arqueologia é, ainda hoje, a principal fonte para a história destas civilizações, apesar de elas de terem o instrumento escrita?
Bem, antes de tudo, eu permito-me ratificar um pouco as palavras que proferiu, efetivamente, ao trabalhar no Médio Oriente, não só como aluno da Escola Bíblica e Arqueológica Francesa. Trabalhei, efetivamente, como assistente num professor Jean Perrot em Israel, e quando, em andanças, em trabalhos, visitas de estudo e análise de superfície, etc., que se fizeram, quando me encontrei com a Agatha Christie, não foi de modo algum no Egito, mas foi no norte do Iraque, em Nimrud, porque, como sabe, ela acompanhava o marido, o famoso arqueólogo Malouan, e estavam exatamente a escavar uma cidade esplendorosa que foi Nimrud, de que eventualmente alguma vez se falará quando tratarmos dos assírios. Bem, a arqueologia, que é realmente considerada sempre como algo de atraente, a nós interessa-nos, antes de tudo, como uma fonte histórica. Interessa-nos como uma fonte histórica, e é assim que há de ser entendida e tem sido entendida no Médio Oriente, sobretudo recentemente, porquanto, para além da informação do quotidiano, daquela informação que por vezes esclarece o texto, essa mesma arqueologia no Médio Oriente teve o condão de, ao esventrar a terra, pôr a descoberto arquivos verdadeiros de que há dias falávamos. Os arquivos, a documentação escrita, se algumas vezes foi posta a descoberto pela casualidade, foi muitas vezes posta a descoberto pelas escavações arqueológicas. A arqueologia, efetivamente, foi sempre entendida como um meio indispensável no Médio Oriente para chegarmos a estas civilizações, despertou um interesse que, em algumas fases, foi quase o interesse, ia dizer, doentio, numa época romântica, por exemplo, no Egito, a seguir à incursão, toda ela, ia dizer, de epopeia de Napoleão, nos fins do século XVIII, com a descoberta ou a interpretação da escrita egípcia por Champollion em 1822, nós começamos a ver realmente uma arqueologia no Egito, toda ela cheia de entusiasmo, como também aconteceu nas zonas da Mesopotâmia, quando em 1842 um cônsul francês começou a escavar Nínive e em seguida Khorsabad, capital de Sargão II, e quando, em 1847, se decifra, Rawlinson, um famoso arqueólogo inglês, quando se decifra aquela escrita cuneiforme, ao interpretar ou ouvir uma inscrição de Beistun, onde aparecia, além do persa e do elamita, também o babilónico, escrita cuneiforme. A partir daí, nós podemos eventualmente dizer que esta arqueologia passou a ser uma tarefa elegante, praticada por militares, por diplomatas e por estudiosos, mas que iam fundamentalmente em busca do monumental. Era a arqueologia monumental, aquela arqueologia que, na altura, começou a enriquecer os museus da Europa. Isto é, um Médio Oriente politicamente não independente, mas sujeito a potências ocidentais, e começa, a partir do século passado, etc., a enriquecer-se tudo o que sejam estes grandes museus da Europa, como é o caso do Louvre, como é o caso do British Museum, como é o caso do Pergamon de Berlim, etc., etc. Pois bem, esta arqueologia, desde então, começou a ter uma propensão ou a sentir uma necessidade de uma preparação científica adequada. E assim, nos fins do século passado, ultrapassou-se essa fase, em boa parte, pela criação de grandes institutos, escolas especializadas, que começaram a surgir, não só em Atenas, no Cairo, mas sobretudo em Jerusalém, onde se prepararam arqueólogos distintíssimos que iniciaram as escavações que tornaram famosa uma época que se seguiu ao fim da Primeira Grande Guerra. Quando nós vemos no Egito, em 1922-1924, o famoso Carter a descobrir o túmulo do Tutankhamon, quando nós vemos simultaneamente a escavar na Mesopotâmia o Ulay, a pôr a descoberto os túmulos reais em Ur, quando nós vemos as zonas de Biblos, as zonas dos fenícios a serem escavadas, na Anatólia igualmente, e na Palestina também, nós reconhecemos que é um entusiasmo que foi designado pela epopeia dos arqueólogos e designado assim por um famoso arqueólogo que foi André Parrot, que escavava em Mari. É nessa altura também que a arqueologia começa a ter uma orientação mais científica. E, em dado momento, teve uma importância peculiar aí Malwan, o famoso Malwan,
família da Cristi,
que escavou um tel nas proximidades de Mosul, no norte do Iraque, e entendeu que importava fazer-se uma arqueologia vertical, ou seja, cortar um tel. Um tel, recorde-se, que é uma colina artificial resultante de civilizações sobrepostas. Começa a escavar um tel e a pôr a descoberto os diversos estratos, diversos níveis, e nunca a arqueologia se assemelhou a um livro cujas folhas iam sendo lidas como então. Pois bem, esta época famosa iria ser interrompida pela Segunda Grande Guerra, mas mal ela terminou. Estes arqueólogos, alguns deles já velhos, não hesitaram em regressar aos seus antigos campos de trabalho, agora com alguns naturais dessas mesmas regiões, e a arqueologia efetivamente prosseguiu um trabalho verdadeiramente espetacular. Importa ainda referir-se aqui que acontece em 1948 a independência de Israel e nós vemos também surgir, para além do trabalho das antigas escolas, Escola Bíblica e Arqueológica Francesa, da American Schools of Oriental Research, da Escola Alemã, etc., nós começamos a ver, de facto, que em Israel se chamou a arqueologia um desporto nacional, num sentido não depreciativo, mas no sentido de que a arqueologia era estudada até nas escolas preparatórias, nas escolas secundárias, etc.
É que se pode entender, porque era o interesse dos judeus que regressavam a Israel pelo conhecimento dos seus antepassados.
Exatamente, exatamente. Para verem a terra que tinha sido berço do seu povo. Efetivamente, nós damos conta de que esta arqueologia foi avançando não apenas num sentido geográfico, mas avançando sobretudo num sentido de progresso científico. Não só por ultrapassar uma fase de algum amadorismo, mas tornar uma verdadeira ciência cada vez situada mais dentro das chamadas ciências exatas. Esta prática da arqueologia é aquela que prevaleceu a partir daí, de tal forma que nós começamos a verificar que a arqueologia no Médio Oriente, nesta altura, ultrapassou aquela ideia da arqueologia do sítio para passar a ser a arqueologia do tema. Isto é, não se vai estudar um sítio porque está próximo de uma cidade, porque tem um eventual interesse turístico, ou porque se torna fácil ali o trabalho, seja de que época for aquele arco ou sítio, mas vai-se estudar um determinado tema, como nós fazemos num trabalho de historiografia.
Nós poderemos dizer, desculpe-me interrompê-lo, que a arqueologia no Médio Oriente deixou de ser uma fonte ou uma ciência auxiliar da história para ser a própria história. Ou seja, ser autonómica, ser aquilo que nós hoje diríamos uma história regional. Não é aquilo que nos dá a mera escavação, como acabou de dizer, o estudo do arqueossítio, mas para se fazer a história dessa região tem por base a própria arqueologia. Não será tanto assim?
Em parte podemos dizer que sim, mas só em parte. Em parte, na medida em que uma história regional não deixa de transparecer num estudo que se faz num campo de escavações que geograficamente está situado ali. Mas um tema tem uma vastidão maior. Imaginemos que nós estudamos o sistema de sedimentação, o sistema de adaptação de um determinado povo a uma determinada terra, que é preciso estudar a ecologia, etc., pois, obviamente, que é algo de regional. Mas há temas que são supra-regionais e que se vão estudar, desde um neolítico, desde um sistema de ocupação do espaço num povoado calcolítico, etc. E, portanto, é regional e não é.
Obviamente, porque mas há um cruzamento de...
Exato. O que acontece...
das civilizações e dos contactos,
exato.
Não é?
O que acontece é que esta arqueologia, quando se fala de arqueologia do tema, leva a supor que não se vai estudar um sítio por uma razão que apontámos há pouco, de facilidades ou não sei o quê. Vai-se estudar porque aquele grupo de arqueólogos ou aquele arqueólogo está interessado em estudar este tema específico. Eu vou apontar alguns casos concretos para talvez dar-nos uma ideia. Neste momento sabemos que o Médio Oriente, tal como outras regiões do mundo, participam de um progresso que é próprio de uma época. Rasgam-se autoestradas, naturalmente vai-se construir uma barragem, etc. Recordamos a barragem da Assuan e outras. E naturalmente são convocados para ali trabalharem, não apenas arqueólogos do próprio país, mas de outros países do mundo que queiram ir. Recordo-se o caso concreto do trabalho que foi feito há uma dezena de anos, até já um pouco mais, precisamente no Iraque, na região do Diyala. O Diyala, que é um rio famoso, que é afluente do Tigre. Vão arqueólogos desde o Japão até a Inglaterra, França, Itália, etc., diversíssimos países, e nós verificamos que as pessoas vão estudar sítios diferentes, constituindo equipas multinacionais, porque este grupo de investigadores pretende estudar este tema, aquele quer estudar outro, etc., e não importa nacionalidades, não importa estudar aquele sítio, importa estudar aquele tema concreto. Como nós, em história, interessamos-nos por um capítulo qualquer, por um tema qualquer, assim acontece com a arqueologia. Isto é, a arqueologia passou a ser, de alguma forma, também uma ciência que é filha do tempo. as necessidades de hoje, os interesses científicos, levam exatamente a esse sistema, o que é extremamente importante.
E poderemos dizer que, nesse caso, a arqueologia é filha do tempo na própria constituição dessas equipas. Hoje
correto.
Já não é só o arqueólogo, é uma equipa.
Correto.
Uma equipa que leva, obviamente, um botânico, que leva o arqueólogo também, que leva o linguista. Portanto, é uma equipa multifacetada. Poder-nos falar um pouco dessa realidade que foi experimentada por si nos seus trabalhos arqueológicos no Médio Oriente e que levou até a escrever um trabalho da arqueologia, a etnoarqueologia?
É verdade. Quer dizer, nós reconhecemos que, para além de a arqueologia ser uma ciência transdisciplinar, situada cada vez mais no âmbito das ciências exatas, não só por causa das análises do radiocarbono, das análises do flúor, de outras tantas análises, nós damos conta de que a complexidade humana exigiu, desde o princípio, que o estudo fosse feito por uma equipa constituída por especialistas que trabalham num diálogo desde o primeiro momento até ao fim. Vamos a ver. Todo o trabalho de arqueologia nos leva quase instintivamente para uma referência à etnologia. Isto é, eu encontro um determinado vaso de cerâmica que tem uma determinada configuração e sou levado a comparar por um vaso que eventualmente ainda existem determinadas zonas muito arcaicas e que servia, por exemplo, para agitar o leite, para ali fazer manteiga. Quer dizer, é um recurso quase instintivo à etnologia. Pois bem, em vez de nós irmos fazer isso num segundo momento, esse trabalho é feito em simultâneo desde o princípio desta atividade pluridisciplinar conjunta, onde intervêm simultaneamente os métodos do arqueólogo, os métodos do etnólogo, os métodos do arqueozoólogo, do arqueobotânico, etc., e que vão fazer todo um trabalho que, num diálogo que é feito em equipa permanentemente, tem um resultado que, obviamente, é muito mais complexo. Efetivamente, eu pude participar numa equipa dessas em Atula, aliás, onde trabalhava uma arqueóloga, Monique Le Chevalier, e onde trabalhava um arqueólogo, Rouen de Haifa, etc., onde havia especialistas de diversas áreas e onde se estudava desde as vértebras de serpente até às aves que por ali habitavam, para entendermos como é que uma população ali se podia estabelecer, qual o nível que teriam, quais os hábitos alimentares, etc. Ou seja, a ecologia aparecia em simultâneo em estudo para nós entendermos a realidade humana, que era aquilo que nos interessava.
Portanto, era o homem e o seu hábitat.
Perfeitamente, no caso concreto. Esta tendência faz-nos ver que hoje em dia o arqueólogo, para já não o ser solitário, que não vai naturalmente coligir objetos bonitos para museus, o arqueólogo não é aquele que está a olhar para uma escavação, não um escavador propriamente.
De palácios, não é? Como foi durante muito tempo.
Mas é fundamentalmente um historiador que se serve da sua metodologia própria para investigar o terreno com seus métodos específicos, mas que serve também dos trabalhos da equipa que com ele trabalham para conseguirem um objetivo comum, um conhecimento de uma determinada época onde as fontes escritas não são tão abundantes que permitam um conhecimento pleno das realidades. O dado arqueológico irá completá-las porventura esclarecê-las, como em alguns casos acontece, e, da luz que vem das diversas fontes, consegue-se chegar a certezas, ou pelo menos a probabilidades, porque em toda a história há sempre alguma coisa que nos leva a fazer perguntas. O arqueólogo é aquele que interroga os materiais com os seus colegas de equipa e lhe permite chegar a uma conclusão. Ora bem, a arqueologia atual, efetivamente, tem estes aspectos extremamente positivos no Médio Oriente, daí ela ser mais do que nunca uma verdadeira fonte histórica de que se não pode prescindir para o conhecimento das chamadas civilizações pré-clássicas.
Só para terminar e muito brevemente, professor, porquê é que Portugal, à semelhança do que acontece com a França, a Itália, a Alemanha e até também já a Espanha, não tem um corpo de arqueólogos a investir nessas regiões do Próximo e Médio Oriente?
Obviamente que uma resposta dessas não se dá em duas palavras. Não temos esses interesses, não temos esses costumes, não temos essas práticas, embora possamos afirmar que um ou outro estudante tem ido trabalhar já em escavações do Médio Oriente, em diversas regiões, e podíamos afirmar também que as portas estão abertas para outros que eventualmente desejem e queiram, enfim, e era caso para fazer o desafio até alguns alunos da Universidade Aberta.
Muito obrigada por este momento tão interessante.
Acabaram de ouvir o programa Arqueologia no Médio Oriente como Fonte Histórica, da disciplina Civilizações Pré-Clássicas. Autor António Augusto Tavares. Tecnóloga Ana Paula Antunes. Realizador Francisco Rebelo. Uma emissão da Universidade Aberta com sonoplastia e edição áudio de Rodolfo Fernandes e locução de Raquel Santos. Boa noite, contamos consigo na próxima emissão da Universidade Aberta.